segunda audição, os candidatos indicados pelo Bloco de Esquerda, Maria Cecília Vicente Duarte Honório, já bastante conhecida a todos nós, nossa ex-futura colega, sempre em termos de presença no Parlamento, e Nuno Miguel Pires Serra, que damos as boas-vindas a esta nossa comissão. Penso que conhecem o método da nossa grelha, portanto, damos 5 minutos para distribuir entre os dois, para dizerem porque são candidatos. O objetivo destas sessões é que nós possamos conhecer melhor quem são os respectivos candidatos e se estão em condições de exercer o seu mandato. Não é de fazer nenhuma apreciação sobre o conteúdo do seu pensamento político, mas temos muito gosto em voltá-lo a ter connosco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. É bom estar aqui convosco. Não vou demorar muito tempo. É nosso entendimento que o Conselho Nacional de Educação, no âmbito das suas competências, tem tido um papel fundamental na análise das políticas educativas e nos tem trazido muitas vezes pareceres fundamentados que, mesmo que não correspondam integralmente à nossa leitura política, são certamente mais-valias. E, conhecendo as competências deste órgão, não evitámos ter uma candidatura assumida, no sentido de contribuir, com certeza, para a redefinição das grandes prioridades que podem preencher a agenda deste órgão e que o Estado ensina em Portugal no futuro bem exige. Eu ficava por aqui, Sr. Presidente, porque se houver necessidade de colocar questões, dará mais tempo, com certeza.
Muito bom dia a todos e obrigado pela recepção. Eu acho que há dois elementos que tornam não só importante, mas também estimulante o trabalho no Conselho Nacional de Educação. Por um lado é o facto de o pluralismo que ele próprio contém, enquanto órgão consultivo, e o seu papel enquanto quer avaliador das políticas e do impacto das políticas no terreno, no sistema educativo, e por outro lado a captação daquilo que é, do ponto de vista social, ideias sobre a melhoria da escola, nomeadamente da escola pública. E particularmente interessa muito poder colaborar no papel do Conselho Nacional de Educação do ponto de vista de avaliar a missão e os princípios da escola pública. Penso que esse é um papel importantíssimo, não só de avaliar e de ver efetivamente em que é que se traduziram as políticas que foram implementadas, mas também de encontrar soluções e propostas de melhoria que possam ajudar a cumprir essa mesma missão e princípios.
Muito obrigado, não só pela objetividade, mas pela vossa clareza em relação às razões da vossa candidatura. Abrimos agora um período de questões, caso os senhores deputados queiram colocar. Dou a palavra à Sra. Deputada Odete João, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença e a exposição dos candidatos indicados pelo Bloco de Esquerda ao Conselho Nacional de Educação e vou ser telegráfica nas questões, porque o preâmbulo já todos sabemos. Para este próximo mandato, e sendo o Conselho Nacional de Educação um conselho consultivo que deverá gerar amplos consensos em matéria daquilo que são os seus pareceres emitidos, quais são as áreas de intervenção que considera prioritárias neste próximo mandato e que devam ser abordadas pelo Conselho Nacional de Educação? Em termos de trabalho como conselheira no Conselho Nacional de Educação, qual a expectativa que tem sobre o trabalho que possa vir a desenvolver?
Muito obrigado. Grupo Parlamentar, o Sr. Deputado Fernando Antunes, representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Também muito telegraficamente, para saudar candidatos do Bloco e fazer-lhe também uma, digamos que aquilo que é uma pergunta muito rápida, é assim, a sua experiência, a professora Cecília Honório, a sua experiência parlamentar, onde, enfim, dossiês acutilantes foram discutidos a nível daquilo que é a educação, nomeadamente as questões do Estatuto de Carreira Docente, as questões da avaliação dos professores e da avaliação das escolas, a autonomia. Foram, digamos que, momentos de luta partidária e política acesa nesta comissão e no plenário. O que lhe pergunto como é que se vê num Parlamento onde a esse nível é muito difícil arranjar consensos, e foi, por força nomeadamente da maioria que temos, como é que se vê num órgão que é essencialmente consultivo, que é um órgão colegial, que é um órgão onde o que manda é a votação do órgão em si, como é que se vê a contribuir, e sei que o fará, na assunção de uma postura estruturada e com resultados consensuais ao nível daquilo que tem sido produzido no último mandato pelo Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Sr. Deputado Miguel Tiago, representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho muito poucas, aliás, para ser sincero, não tenho nenhuma questão a colocar, quero apenas agradecer esta disponibilidade de aqui participarem nesta primeira vez que o Parlamento procede a esta audição. Desejar também bom trabalho e aproveitar para cumprimentar a senhora deputada, a ex-senhora deputada Cecília Honório. É o hábito. E, portanto, obviamente, desejar também o maior sucesso no acompanhamento que agora se voluntaria para fazer no quadro das políticas educativas. E, obviamente, ao outro candidato do Bloco de Esquerda, agradecendo novamente esta disponibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, evidentemente, também para saudar quer a nossa colega Cecília Honório, quer o professor Nuno Serra, e felicitar-vos por terem aceito o convite para desempenhar estas funções, desejar-vos as maiores felicidades nesse desempenho. Neste órgão, que seguramente é plural e que é assim que se quer que se seja, é importante cada um poder expressar aquilo que entende relativamente às políticas educativas do país. E também, ao exemplo do que outros anteriores disseram, não teria muitas questões a perguntar. No entanto, não deixaria de vos, se puderem, se quiserem, se acham que quer as funções, quer a missão do Conselho Nacional de Educação é esta que está definida, se deve continuar ou se deveria alterar relativamente a estas competências. Muito obrigado e daria a palavra aos Sr. Deputado Ana Drago, deseja colocar alguma questão aos candidatos. Mas tem direito a intervir, se quiser. Eu passei propositadamente. Muito bem. Tem a palavra os candidatos.
Bom, muito obrigada pelas questões colocadas e pela gentileza. Quero retribuir os votos de bom trabalho aos representantes dos diferentes grupos parlamentares nesta área que nós sabemos que é da máxima responsabilidade e que tem envolvido tanto esta comissão. Vou ser tão rápida quanto vocês foram. Acho que a prioridade de um órgão com esta natureza, composição e compromisso é garantidamente da avaliação e da análise profunda daquilo que é claramente uma alteração da missão pública das instituições de ensino superior e do ensino em Portugal em geral. Acho que esta é a primeira prioridade. Houve uma alteração da missão pública das instituições e ela deve ser seriamente avaliada por um órgão com estas competências. Sobre esta alteração, que eu reputo de desfiguração, Os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram, nos últimos anos, muito tempo para, digamos, estarmos em condições, ou pelo menos eu encontro-me em condições, de reconhecer o figurino destas mudanças. Com todas as transformações rápidas, demasiado rápidas, que fomos identificando, que têm a ver claramente com o papel dos professores da escola pública, o modelo de gestão da escola pública, o modelo de organização da escola pública e uma coisa que para nós é igualmente muito importante, que é a ratificação de uma escola que é crescentemente uma escola dualizada e sobre a qual nos parece haver pouco debate na sociedade, pouca preocupação, pouca avaliação, uma vez que foram sendo tomadas medidas, aceitas, enfim, consensualmente ou com alguma vertente mais mediática, com medidas muito positivas, porque encaixam na palavra forte que é a qualificação, mas a verdade é que a escola pública e com o governo do Partido Socialista tem escavado uma diferença crescente entre o que é a escola do saber, que é a escola programada para o aluno médio, o aluno padrão, e a escola do fazer, que é a escola que vai oferecendo a formação profissionalizante, desde a escolaridade obrigatória, e que é evidentemente que se justifica, e eu acho que é prioridade, como vocês reconhecerão também, a avaliação de toda a oferta educativa profissionalizante, o estudo dos públicos-alvo desta oferta educativa, para nós sabermos muito bem aquela que é a questão de fundo, reconhecer, analisar, aprofundar em democracia a questão de fundo da escola pública, se ela potencia, se ela atenua, se ela resolve, se ela minimiza as desigualdades sociais e culturais de partida, porque só assim é que nós podemos discutir seriamente igualdade de oportunidades. Posto isto, eu reconheço o Bloco de Esquerda e os candidatos, o candidato e a candidata do Bloco de Esquerda reconhecem que o Conselho Nacional de Educação não é um plenário, não é a Assembleia da República. Terão, evidentemente, muito gosto, como vos disse, em assumir esta função, reconhecendo a natureza do órgão e, simultaneamente, reconhecendo que há um aspecto, pelo menos a mim, é um aspecto que me seduz, se me permitem. Os senhores e as senhoras aqui vivem uma vida bastante complicada, que eu conheço, onde o tempo falta permanentemente, onde a urgência da resposta leva, enfim, vive dessa mesma urgência, e eu acho que a vida, a participação num órgão como o Conselho Nacional de Educação, permitirá um pouco o outro lado, se me permitem, que é o lado da análise mais profunda, de um tempo que é um tempo outro de análise das políticas educativas, mais profundamente, de produção de parecer e de avaliação sobre elas, que é o que me parece que nos falta um pouco. E pensar e produzir pensamento sobre elas é uma coisa que exige algum tempo, e eu penso ter condições para isso nos próximos tempos. Muito obrigada, não vos tomava mais tempo.
Muito brevemente também, eu creio que hoje, porventura, mais do que em muitos momentos da história recente, há um outro dualismo que eu acrescentaria àquele que a deputada Silvana referiu, que é um dualismo entre aquilo que é o sistema educativo olhado a partir das políticas, a partir do modo como ele está estruturado, e um outro campo que é a escola no concreto. E que hoje eu penso há uma contraposição muito grande, ou que pode ser feita, entre aquilo que é a imagem que resulta dessa perspectiva mais formal que olha para as políticas, para a estrutura, para aquilo que está regulamentado, e aquilo que é a escola enquanto realidade orgânica. O que é que dela resulta, afinal? E acho que é uma missão muito importante para o Conselho Nacional de Educação, beneficiando do pluralismo que o mesmo encerra, que é avaliar em que medida é que a escola hoje do modo como foi transformada, como está concebida, está a cumprir o papel da igualdade de oportunidades? Em que medida, e isto tem muito a ver, aliás, com aquilo que era dito há pouco, em que medida que há condições, do ponto de vista dos processos de ensino-aprendizagem, do ponto de vista da estrutura curricular, o que é que hoje a escola tem que permite, efetivamente, cumprir o seu designio maior, que é a da igualdade de oportunidades? Percebemos perfeitamente que é incomparável o papel da educação nesta matéria, de permitir que cidadãos com origens sociais e económicas diferentes possam, efetivamente, aspirar a uma outra condição e progredir. E a avaliação que hoje, que é uma avaliação no fundo de todas as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, passam pela avaliação dos professores, passam por um conjunto de políticas que sobretudo nos últimos anos têm vindo a ser implementadas, em que medida é que elas contribuíram para que efetivamente a escola seja um espaço de igualdade de oportunidades? Relativamente à missão e funções do Conselho Nacional de Educação, à partida daquilo que é o seu mandato, daquilo que é a sua composição, cumpre a missão que se espera do Conselho, eu diria quase que falta que os governos, seja ele qual for, falta que os agentes sociais e políticos valorizem os parceiros, valorizem a opinião, justamente porque é uma opinião plural, é uma opinião que vem da sociedade civil, combina obviamente as instituições democráticas com a sociedade civil, e devem por isso ser mais valorizados e eventualmente mais atentamente levados em conta. Porque são de facto parceiros importantes para aperfeiçoar políticas, propor alternativas, e desse ponto de vista talvez a questão não esteja tanto na missão e na concepção do Conselho Nacional de Educação, do modo como ele está, como ele é entendido, mas sobretudo valorizar esse papel e esses resultados da reflexão plural e conjunta que é feita.
Muito obrigado pela vossa vinda. E por termos tido a oportunidade para a reencontrar. Desejamos muitas felicidades para a eleição e estou certo que a vossa eleição enriquecerá, esta é a minha opinião pessoal, muito o trabalho do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado.